Glitter Boy Sparkle.
Essa vai revolucionar o mercado fotográfico. E aí, carai?
Oi, eu sou a Thaís.
E eu sou o Luiz. E nós somos as mitocôndrias saturadas, caralho.
Ai, gente, me desculpa, é porque eu tenho mil coisas pra fazer, entendeu? É tipo, é o nosso single que saiu agora, a gente tá gravando, tem uma turnê que tá vindo, o coletivo de arte com vários lambes pra colar na rua. Uhum. Muitas coisas, eu acabo confundindo a minha mente, mas lá, aqui estamos com o nosso podcast. Outro material novo.
Sim, e pra entender melhor... Mitocôndrias Saturadas, além de ser uma banda, um coletivo de artistas, uma loja online e consultoria coach, a gente tem um podcast que a gente fala sobre filosofia de vida, comportamento social, relacionamento, putaria, meme. Arte, cultura, meme, porque a gente gosta de comentar as coisas boas e ruins da internet e da vida também.
Pra quem é esse podcast? Quem vai ouvir? Quem não tem amigo. E as bichas... Quem não tem amigo. Porque se tivesse amigo, não tava sentado ouvindo o podcast. Tava com os amigos falando mal dos outros. Não tava ouvindo.
Sim, aqui. Se você não tem amigo, esse podcast é pra você.
Vem com a gente.
Vem com a gente. Um dos nossos quadros que a gente definiu é comentar algum meme da semana. E a gente vai falar mal do meme da André Surak. Que ela fala o quê?
Ela fala...
Fui prostituta sim, transei 5 mil homens, mas eu sou sim virgem aos olhos de Cristo.
Você acredita nisso, Luiz?
Eu acredito.
Eu também, pois já estou aqui em São Paulo há 2 meses e virgem. Me sinto virgem. Não vejo a hora de estar como naquela música da banda Calypso. Como uma virgem, tocada pela primeira vez, como uma virgem, não vejo a hora.
Tudo tem seu momento.
Não finge, Luiz, que eu sei que tu também tá...
Eu tô virgem aqui.
Tu também quer que chegue. Tu também quer que chegue esse momento.
Talvez não, não tô entendendo porque você tá falando por mim.
Porque tu falou isso ontem pra mim.
Eu não falei nada.
Assim.
Aqui é um programa público. Minha mãe vai ouvir esse negócio. Louca. E um momento de reflexão. Que a sorte do dia inspirado no Orkut, porque a gente gosta da nostalgia.
Somos
e do futuro. A sorte do dia é...
Vem a partir de uma reflexão que foi o Luiz sonhou com um macaco. E eu ontem desenhei um macaco. Aposto no jogo do bicho.
Auge.
Auge. Mas tecendo mais uma reflexão filosófica, vindo pro trabalho... Eu não sou daqui de São Paulo, eu e Luiz, nós não somos de São Paulo, ele é de Brasília e eu sou de São Luís, Maranhão. E aí na rua eu tava passando e percebi, eu já tinha visto, mas eu percebi que na nossa rua tem romãs e eu sou pintora, eu pintava em casa e eu amava pintar romãs. E tipo, eu achei muito louco como tem certos... signos que permanecem na nossa vida, né? Tipo, eles permeiam na nossa vida e depois eles reaparecem. Eu achei isso muito doido. E é esse tipo de reflexão que você vai ver aqui.
É isso.
Eu amei essa transição. Yeah! Crianças!
E... Pro programa não ficar muito chato... A gente trouxe uma convidada chamada Ananda Pires, ganhou 3 prêmios, formanda e graduanda em publicidade e propaganda.
Mulher do Baco.
Mulher do Baco.
Conhecedora do caminho.
E é isso. O que, que a gente vai falar com ela? Sobre relacionamento. Porque é o que deixa a gente surtado.
A gente tava conversando sobre reflexos, né? Nos relacionamentos. E como às vezes você tá com a pessoa, mas depois você percebe, e olha que doido isso, que aquela pessoa, ela não só gosta de você, ela quer ser você, ela se projeta. Ou então você não só gosta da pessoa, você quer ser a pessoa. Não necessariamente a pessoa, mas as características que ela tem. Então a gente vai comentar mais sobre isso.
E tudo isso por conta de quê? Do tamanho do pau.
Vem, Ananda!
Gente, eu sou a Ananda, tô aqui a convite dos meus amigos maravilhosos, mitocôndricos.
Sim, a Ananda também faz parte da nossa banda quando a gente quer. Ai, a gente chamou a Ananda pra gente conversar mais um pouco sobre... Bem, eu não sei se isso tem um título certo ou como definir isso, mas é quando você transpõe a imagem de uma pessoa que você tá em um relacionamento, mas que você não só sente atração por ela, você quer ser a pessoa ou vice-versa. Você tá com a pessoa sente atração por você, mas parece que ela quer ser você. E a Ananda passou por algo parecido. Conta aí, Ananda, como é que foi esse caos?
Sim, na verdade, esse menino, ele sempre teve um crush em mim, né? Só que, beleza, nunca dei muita bola pra ele. E eu comecei a ficar pensando sobre isso, porque desde que eu entrei na faculdade, ele ficava meio em cima de mim, mas... Sei lá, tipo, como pode alguém ficar tanto tempo vidrado em você assim? Aí eu comecei a refletir sobre isso e cheguei à conclusão que, observando ele, assim, que eu acho que ele desejaria ser eu, sabe? E isso é muito louco, porque parece muito prepotente dizer uma coisa dessa, só que olhando o jeito que ele age, assim, eu achei isso, porque parece que ele quer ser eu, tipo, ter minha vida, ter meu emprego, ter minha aparência, ter minha personalidade mesmo, sabe, no geral. Então é uma loucura, porque eu nunca tinha pensado nisso antes, na possibilidade, sabe?
Isso é muito louco, porque eu já tive... Não necessariamente... Né? Acho que em um relacionamento já chegou a isso. Tipo, eu não só queria estar com a pessoa, mas eu queria ser a pessoa. Não necessariamente ser um homem ou uma mulher, mas ter o jeito que ela tem. Encarar a vida da forma que ela encara. Uhum. E eu achava isso o máximo.
Uhum.
E isso acaba sendo um pouco tóxico, né?
Sim.
Quando a gente... Você quer atingir uma coisa que você não é, você tem apenas muita admiração, mas você acaba ficando vidrada na pessoa de uma forma muito tóxica mesmo.
Sim. É, até lembra uma coisa platônica mesmo, né? De quando você tem um ídolo.
Total.
E aí, a gente acaba nunca pensando nisso, né? Tipo, puta, eu amo tanto essa pessoa, meu Deus, como eu posso amar tanto? Só que às vezes você só tá meio obcecado mesmo, assim, no nível... Que vai além de só gostar.
E na relação, acho que é normal, porque na relação, né, sempre tem essa coisa de... Você tem algo que eu quero.
Uhum.
Então, até isso é totalmente normal. E tu, Luiz, já passou por algo parecido?
Não, nunca me relacionei, nem quero.
Você é virgem, Luiz?
Eu sou virgem, há 2 meses.
Mesmo tendo deitado com 1.000 homens?
Sim. Então, essa relação, acho que com o homem... Uma vez eu li um texto falando sobre as relações de um homem com a mulher. Ele sempre busca a mulher com referência à mãe dele, assim, com a personalidade parecida ou algo que foi ou é uma referência para ele, assim. Mas não numa intensidade de, sei lá, de ter uma responsabilidade sobre você. Só aquela primeira referência, primeiro amor da sua vida foi sua mãe, então... Eu acho que isso coube mais em mim, assim, porque se eu parar pra refletir, todas as meninas que eu fiquei na minha vida são maruca igual a minha mãe.
uma coisa do afeto mesmo, né? Que a gente tem, que é aquele primeiro impacto, que é algo que tu quer desenvolver, porque tu sempre teve com teu pai e com a tua mãe. E isso é muito louco no meu caso, porque eu não tive a referência do meu pai. Então, eu comecei a procurar muito e estudar, porque eu sempre tive muito medo de me relacionar com um cara que fosse exatamente igual ao meu pai, que eu não conheci. Só que na minha família, no caso, quem fez o papel do meu pai foi o meu avô. Então, olha, depois eu fui perceber que a pessoa com que eu me relacionei, ela dava pra mim um afeto muito parecido com o do meu avô. Então, é por isso que eu ainda não superei. Eu não vou fazer terapia, galera. Eu não quero me curar.
Eu quero sofrer, sim.
Eu quero ficar doente, sim, galera.
Passa que é bom, aventura.
Ah, eu gosto de um drama, eu sou Ares, né? Aquelas, né, que em base assim no
tentando,
no tentando
criar uma...
Sustentar uma... Não, eu pretendo, façam terapias, mas eu já percebi. Eu acho que a primeira coisa que é mais importante é você identificar o que é. Porque se você não sabe com o que você tá lidando, né?
Mas por que você acha que essa referência de personalidade parte dessa forma?
Não faço ideia.
Porque, sei lá... Tipo, a Nanda falou que o namorado dela, o ex dela, queria ter o emprego que ela tinha. Será que ele não se achava capaz, ou sei lá, não
então,
sei,
tem muito disso.
Chegar nesse espaço?
Tem muito disso também, né? E a questão de personalidade também, de você desenvolver a sua personalidade, de você se conhecer. Eu acho que um bom caminho sempre pra tudo, na real, é o autoconhecimento. Outra coisa... Eu percebi, tipo, às vezes eu parava e pensava, poxa, eu queria ser tão, tipo, tão intelectual, ou eu queria falar tão bem, ou eu queria ser de tal jeito. E depois eu parei pra pensar e falei assim, por que que eu não posso ser assim? Eu posso sim ser assim.
É, tipo, mas quando alguém te coloca na situação, é meio como se você fosse um ídolo mesmo. E a gente sempre olha os ídolos como se fosse uma coisa inalcançável. Então, tipo, putz, ah, ela tem esse emprego, mas... O que te impede de conseguir esse emprego, sabe?
Real.
Então você se coloca num lugar de inferioridade, sabe?
Sim, sim. E é o autoconhecimento, acho que parte disso, de você se conhecer e, tipo, não é que você vai ser igual àquela pessoa, não é que eu quero ter atitude, mas quais atitudes eu posso trabalhar pra desenvolver o meu eu, pra eu conseguir sustentar essa atitude que vai se adequar a mim.
Sim.
Eu acho que isso é.
E essa questão do autoconhecimento é muito louca também, porque você. Talvez não tenha autoestima suficiente pra entender que você tá tentando... Porque, tipo, se você olha aquela pessoa e idealiza nela uma pessoa perfeita e que você quer ser ela, tipo, você quer ser uma pessoa melhor, entendeu?
Sim.
Só que você não se deu conta que você pode ser essa pessoa.
Real.
Então, é uma questão de autoestima também, tipo...
Muito.
Porque às vezes tipo, ela não tá sendo destrutiva, sabe? Ela só quer ser melhor, mas ela não sabe como também.
Então,
eu acho que esse lance de idolatrar que tu falou é muito real, assim. Talvez ele tenha tido esse crush em você pela internet, ficava te seguindo ali, falou, caralho, olha essa mina, meu. Aí, quando tava contigo, falou, caralho, ela é muito foda, sabe? Tipo... Como algo inalcançável pra ele mesmo. Assim.
E total, isso porque a questão do ídolo é justamente uma figura que tá num patamar maior que o seu, mas que ela é uma.
Novo,
é, e que ela é uma referência pra você, pra você ser, pra você pensar, pra você, sei lá, se transformar. E acaba sendo realmente algo intocável. Ela se põe mesmo nesse plano de inferioridade real.
E aí, quando você tá bem resolvido com você mesmo e. Sabendo o que você pode fazer ou não, que é a questão do autoconhecimento, você... Ai, caralho, esqueci de gravar.
E você fica melhor.
Corta, tem que dar isso.
Na real, acho que essa conversa, a gente... transpassou por várias situações que poderiam ser resolvidas apenas em faça terapia. Faça terapia hoje, faça terapia sempre, trabalhe sua autoestima, se conheça, essas coisas.
You better work, bitch.
É, porque, tipo, é bom pra você e é bom pra você lidar com a outra pessoa também.
Sim.
Tipo, tu vai perceber que tu, além de querer absorver certas coisas da outra pessoa, isso é normal, mas que tu também tem a oferecer.
Sim.
Que eu acho que é o mais... É você reconhecer que você também tem algo a oferecer, você não vai só, tipo, sugar.
Ah, eu lembrei que eu ia falar, tipo, quando você tem essa questão de... Se, quando você tá bem resolvido com você mesmo, você consegue separar o que é uma pessoa que é um ídolo pra você, uma coisa que é inalcançável, de uma referência, sabe?
Sim.
Porque a gente pode ter referência e melhorar a partir dessa referência, se basear e continuar ter pensamentos, derivar seus pensamentos a partir das suas referências.
Sim.
Só que você não necessariamente quer ser essa pessoa, sabe? Tipo,
sim,
a Beyoncé é uma referência pra mim, mas eu não quero ser igual a ela, sabe? Uhum. Então, essa parte de estar bem resolvido, essa questão do autoconhecimento, também é importante pra isso, você conseguir diferenciar as coisas.
E pra mim, é isso.
Pra mim também é isso.
E pra mim também é isso.
E a gente vai terminar aqui com uma dica de saúde pública, que é... Você é o fumante? Não consegue parar de fumar? Eu tenho a solução. Dorme. Porque quando tá dormindo, não tá fumando. Isso serve também para várias outras coisas. Se você é viciado, tem algum vício, dorme. Porque se tá dormindo, não tá fazendo vício. Beijos.
Tchau, Brasil. E aí? Me segue. Vila da Vila 7.
Instagram, @.
Vila da Vila 7. Me segue, Brasil. Realizem meu sonho de ser influencer. Beijo.
E ela é uma ótima DJ em todos os aspectos.
Conhecedora do caminho.
Conhecedora do caminho.
Especialista
e linda.
Maravilhosa!
E pra finalizar o programa, a gente tá lançando o nosso segundo single, que se chama...
Fogo no Parquinho!
Fogo no Parquinho.
Justamente.
Ela foi nomeada agora. E fiquei pra vocês na íntegra.
Beijo, gente! Mimimimimimi. Ai, eu não tô... com nada em mente. Mas eu gostei desse beijo.
Espanhol!
Luis, ¿quieres cantar en español?
Yo quiero cantar en español. Chica.
Luis, te llamo para cantar en español. Musiquita de micrófono saturada y banda con ello, amiga especial. Outro beat. Outro beat.
Aí não tem nada.
Cantando mais canita. Três idiomas.
Era la puta la gasolina.
Dame más mitocondrias.
Era la contra la saturada.
Dame más mitocondrias.
Era la contra la mitocondria.
Dame más saturada. Vamos a cantar en toda la língua que quieres. Yo amo cantar en español. Mi lengua nativa es Brasil. Canto a hora que quisesse, eu amava, não me importasse. Ai! Falando qualquer coisa, não me importa. Se tem uma direção ou não. Não me importa se hablo algo ou não. Apenas eu vou cantar palavras sem sentido. Em espanhol, me gusta, me gusta. André, 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 André.